então dar início à nossa reunião. Primeiro que tudo, dar-vos as boas-vindas. É com muito gosto que os recebemos na Comissão de Economia e Obras Públicas. Estamos a tratar e no âmbito de um grupo de trabalho direcionado para as audiências que nos são solicitadas pela sociedade civil. E dar-vos nota de que é sempre com enorme gosto que recebemos qualquer representante de um conjunto de entidades ou da sociedade civil, seja qual for o assunto, e sobretudo com o intuito de enriquecer a ligação entre a Casa da Democracia e todas estas entidades, que ao fim e ao cabo são os representantes dos cidadãos no seu dia-a-dia e setorialmente na sua área de intervenção, e que, e eu tenho a informação disso mesmo, já não é a primeira vez que se têm encontrado com representantes desta Casa, e que não seja a última, porque queremos que seja um processo contínuo de interação e troca de reflexões e informações que só ajudam a enriquecer a ação política de quem tem que depois passar à prática um conjunto de medidas de forma a dar resposta também às vossas preocupações e assegurar que tem consequência as vossas solicitações. Portanto, estou aqui eu como coordenador, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E dava-vos já a palavra, depois iríamos fazer uma ronda de perguntas e reflexões dos deputados, e terminaríamos então com uma segunda intervenção da vossa parte. Deixa-me só dar a nota de que esta reunião será gravada para memória futura, para que os outros deputados da Comissão ou quem tenha interesse nisso possa recolher depois as vossas opiniões e propostas.
Bom, então a nossa presença aqui diz respeito a um grupo de várias entidades. Chamo-me Sérgio Ferreira Saraiva e estou aqui como representante do Grupo Estrada Viva. Portanto, é um grupo que não é uma associação formal, mas é um grupo de uma série de entidades que, de uma maneira ou de outra, se relacionam com a segurança rodoviária, a segurança das vias, a segurança dos utentes das vias e também, infelizmente, aqueles que são vítimas de acidentes em relação ao trânsito rodoviário. A nossa presença aqui nesta comissão diz respeito a um dos pilares diz respeito à década mundial da ação para a segurança rodoviária. Nós subscrevemos um texto, que provavelmente os senhores já tiveram contacto, e esse texto, no que diz respeito às obras públicas, que é aqui, e o que nos traz aqui, tem precisamente o segundo eixo dessa determinação, de acordo com este plano de 10 anos para melhorar a segurança rodoviária. Diz respeito à segurança das vias. E a segurança das vias cabe naturalmente àqueles que as constroem, mas acima de tudo cabe àqueles que legislam para que as vias possam ter as condições de segurança apropriadas. E também àqueles que legislam para que essas mesmas condições sejam devidamente fiscalizadas. Ora bem, o que nós temos reparado é que as obras públicas, de uma maneira geral, beneficiam apenas os utentes mais fortes da via, ou seja, os utentes que utilizam veículos automóveis e especialmente os automóveis em si, automóveis ligeiros. A nível da circulação de peões, de bicicletas, até mesmo de velocípedes com motor ou motociclos, não existe uma certa proteção deste elemento mais fraco da circulação. Portanto, o que nós entendemos é que era importante que, aproveitando esta época que se fala de crise e que se fala de poupança de recursos, aproveitar para se fazer bem, ou seja, os poucos recursos que vão sendo afetados na melhoria da rede rodoviária, especialmente em circuito urbano, que pudessem ter em conta que os utentes mais fracos, os mais vulneráveis, são os peões e os bicicletas. E hoje em dia temos uma legislação que protege não os peões nem as bicicletas, mas sim os outros utentes das vias. Eu, como membro da direção do Motoclube Virtual, Naturalmente que tenho em primeiro lugar os interesses dos motociclistas, mas não é nessa condição que aqui estou. Estou aqui na condição de alguém que quer que todos os utentes possam ter então um benefício no que diz respeito às utilizações de segurança. E o que nós propomos é que as redes rodoviárias possam adotar métodos que possam reduzir a velocidade, especialmente no contexto urbano. Nós não temos as vias preparadas para que os veículos circulem a uma baixa velocidade em circuito urbano. Por isso é que as consequências de acidentes de viação e até mesmo de atropelamentos são sempre extremamente graves. E vimos que têm vindo a aumentar também no circuito urbano. Portanto, o que nós propunhamos era que a Assembleia da República pudesse agir de modo a que a rede rodoviária fosse pensada, tendo em conta não só os elementos mais vulneráveis, como também uma redução de velocidade no circuito urbano. Portanto, isso era o que eu tinha para vos transmitir. Agora passava a palavra ao professor Manuel João, que terá mais alguns aspectos a referir.
Boa tarde. Boa tarde, portanto, meu nome é Manuel João Ramos, também representante da Estrada Viva, presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados, uma das associações que compõem esta liga. E só complementando alguma das considerações e informações já prestadas e refletindo ainda sobre o nosso compromisso para a década. E já agora lembrando que o nosso compromisso para a década, de alguma forma, é inédito no país, porque é o único compromisso. Ou seja, não há um compromisso do Estado português para a década global de segurança rodoviária. Isso, em parte, devido ao facto de ter havido uma mudança de governo e a década se ter iniciado precisamente em período de campanha eleitoral, não houve um grande investimento não se aproveitou o lastro da proposta da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas em Portugal para olhar de uma forma, enfim, abrangente e buscando novos paradigmas para esta área. É infeliz porque já anteriormente, em 2009, estivemos em eleições precisamente na altura em que uma muito importante reunião ou congresso interministerial mundial teve lugar em Moscovo e onde precisamente todos estes materiais e todos estes planos e estas ideias foram consagradas mundialmente, e Portugal creio que não teve sequer um representante nesta conferência interministerial, e portanto temos passado um pouco ao lado destas questões. Estamos salvaguardados, de alguma forma, pelo facto de a União Europeia, como sabemos, ser um organismo internacional que, precisamente, tem promovido planos europeus para décadas, portanto, nomeadamente o Livro Branco da Comissão Europeia de 2001-2010, que foi renovado e que está, neste momento, a incorporar também os eixos e os pilares propostos pelas Nações Unidas. Mas, de facto, eu acho que é preocupante não haver um compromisso do Estado português e da sociedade portuguesa, ao fim e ao cabo, para uma década onde se prevê, a nível mundial, um aumento exponencial do número de mortes derivadas de desastre rodoviário. Podemos também dizer que Portugal não cai dentro desse pacote. Eu acho que não, porque precisamente a região Europa com a região dos Estados Unidos, de alguma forma, é salvaguardada desta tragédia que está anunciada e está prevista e infelizmente vai acontecer, e sabemos que muitos milhões de pessoas vão morrer nos próximos anos. Mas a verdade é que, como aliás em audiência com o Dr. Miguel Macedo, Ministro da Administração Interna, foi referido, Portugal, em 2010, foi dos três países europeus, da Europa dos 27, dos três países europeus que aumentaram o número de mortes, foi o país que mais aumentou o número de mortes na estrada. Portanto, esta ideia de que houve uma tendência de queda natural no número de mortes e que o problema estava resolvido, manifestamente é de reequacionar, e é de reequacionar porque neste momento, como num momento de crise em que o parque automóvel envelhece, num momento de crise em que o dinheiro para a manutenção de vias, seja urbanas, seja interurbanas, não há. Eu ainda ontem tive a informação que só na Ponte Vasco da Gama há 630 lâmpadas apagadas. Quer dizer, alguém tem que bater à porta da Lusoponte para perguntar porque é que há 630 lâmpadas apagadas e troços de 300 e 400 metros sem luz. Portanto, isto são pequenos sinais de que nós vamos ter problemas muito graves, porque construímos uma rede viária muito alargada e agora dinheiro para conservação, que custa tanto como a construção, se não mais, não vai haver. Portanto, a questão é assustadora. Ao nível da fiscalização, continuamos a ter, como se sabe, problemas muito graves. Nós sempre dissemos, pelo menos por parte da Associação de Cidadãos Automobilizados, que a extinção da Brigada de Trânsito foi uma machadada muito complicada na credibilidade do Estado em termos de fiscalização e eficácia na fiscalização rodoviária, porque era uma força que de facto funcionava. Temos problemas ao nível da saúde, nomeadamente ao nível do atendimento em emergência, nas urgências, na reabilitação. Portanto, temos uma fatura muito grande sobre o sistema de saúde, e o sistema de saúde já está, como sabemos, a arrebentar pelas costuras, e depois temos um problema gravíssimo ao nível da sanção judicial. Tudo isto, como sabemos, é parte de um complexo, um mundo rodoviário, um mundo da sinistralidade rodoviária. É uma rede que abrange vários setores e, portanto, nós vemos, de facto, com grande preocupação os tempos que se avizinham. E não queria deixar de insistir. Agora, especificamente em relação, e para complementar aquilo que foi dito pelo meu colega, em relação àquilo que seria de refletir por esta comissão, penso que é fundamental, é urgente que as auditorias de segurança rodoviária venham a ser regulamentadas. Nós estamos desde 1998 que estão previstas auditorias de segurança rodoviária no Plano Nacional Rodoviário, portanto, na revisão do plano em 1998. Foram aprovadas, isto é, foi transposto para o direito português uma diretiva europeia já sobre o limite temporal em dezembro de 2010, mas a verdade é que continuamos sem regulamentação específica das auditorias de segurança rodoviária, que são uma peça absolutamente imprescindível na melhoria do contrato de sociedade-Estado. Ou seja, ou o concessionário e o Estado põem à disposição do cidadão vias que garantidamente não matam, e nós sabemos que as vias podem matar, nós sabemos que o IP5 matou, a curva do Alvendre matou, o Alto do Marão matou. E, portanto, nós sabemos que a via é corresponsável na sinistralidade. Não é sequer questionável esta afirmação, penso. Portanto, é uma imprescindibilidade, de facto, que haja um esforço nesse sentido. Seja para vias interurbanas, seja para vias urbanas. E nós sabemos que, com o asfixiamento que hoje em dia as autarquias têm, vai ser muito difícil dar uma resposta a um conjunto tremendo de problemas. A verdade é que nós construímos vias rápidas em meio urbano e neste momento estamos a matar-nos, e estamos a matar os nossos pais e as nossas mães, sobretudo, porque construímos vias rápidas em meio urbano. Isto é, porque a maior parte da população que morre por atropelamento em meio urbano são pessoas com mais de 65 anos. Portanto, eu acho que é de facto de considerar como uma matéria muito urgente a regulamentação das auditorias de segurança rodoviária. Depois há uma questão que talvez não tenha tanto que ver com esta comissão, mas mais com a Comissão de Liberdades, Direitos e Garantias, que é uma revisão, ao fim e ao cabo, de toda a configuração, de toda a doutrina, se quiserem, do crime rodoviário. Acho que temos que passar de uma doutrina da culpa para uma doutrina da responsabilidade e da corresponsabilidade, como acontece na maior parte dos países europeus e, sobretudo, nos países do Norte da Europa, com uma inversão efetiva do ónus da culpa, que só assim pode garantir a dignidade dos direitos dos utentes mais frágeis das vias. E depois, finalmente, lembrar que tudo aquilo de que nós falamos, quando falamos de sinistralidade rodoviária, de mortalidade rodoviária, de segurança rodoviária, de mobilidade, para todos os efeitos é a economia. Nós temos um impacto muito forte. A sinistralidade rodoviária tem um impacto tremendo em termos financeiros e em termos económicos sobre o país. E não podemos descartar a possibilidade de podermos fazer melhor. Porque se fazermos melhor, se investirmos devidamente na segurança das pessoas, sobretudo das pessoas que vão morrer porque a maior parte dos causadores e das vítimas de desastre rodoviário são jovens, são aqueles em que a sociedade aposta e cujos anos, são mais, anos de vida são mais perdidos. De facto, estamos a destruir o nosso, não só o nosso tecido humano, mas o nosso tecido económico. E, portanto, parece-me fundamental podermos abordar o problema da sinistralidade rodoviária, não numa mera lógica do número demográfico, isto é, das estatísticas, morreu mais um, morreu menos um, mas percebermos qual é efetivamente o impacto social, humanitário e económico da sinistralidade e saber se calhar se fizermos as coisas de uma forma um pouco diferente, talvez a mobilidade seja mais sustentável, talvez a relação entre as pessoas e o automóvel seja mais sustentável. Nomeadamente, basta olhar, por exemplo, basta fazer a pequena comparação, se não queremos fazer a comparação Lisboa-Paris, porque pode parecer um pouco excessiva, façamos a comparação Lisboa-Bordeaux, porque, por acaso, são duas cidades geridas pelo mesmo sistema de semaforização. A verdade é que a semaforização, basta fazer pequenos afinamentos na semaforização e salvamos vidas. Isto é, nós em Lisboa, como sabemos, temos uma afinação dos semáforos virada para a fluidez de tráfego. Em Paris, como em Bordeaux e na maior parte das cidades europeias, temos um sistema de afinação da semaforização virada para o favorecimento do transporte público e da circulação pedonal. Não me parece que seja de desconsiderar repensarmos o próprio, enfim, a mobilidade urbana como algo que tem um impacto muito forte sobre a economia portuguesa.
Muito obrigado.
Peço só uma última referência, lembrar que no dia 20 de novembro celebra-se o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Esta semana mesmo a União Europeia aprovou uma resolução dando corpo, ao fim e ao cabo, e fazendo seco da resolução das Nações Unidas e, portanto, seria muito agradável e muito, muito bom para a Estrada Viva, que tem organizado o Dia da Memória desde 2001, que esta Comissão e o Parlamento se pudessem associar a nós, pelo menos na cerimónia central, que terá lugar no Porto, com o apoio da Câmara Municipal do Porto, e em colaboração com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e com o Ministério da Administração Interna. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado. E, em primeiro lugar, cumprimentá-los e agradecer a vinda até à Assembleia para estabelecermos este momento de reflexão e de debate sobre um tema que é um tema realmente de primordial importância. É um desígnio nacional, mas é também um problema muito complexo. E eu felicito ainda mais porque realmente não têm estado muito presentes nos últimos tempos no Parlamento o enfoque do debate político sobre esta temática. Aliás, se aperceberam, das duas últimas leituras para esta, desapareceu no âmbito do Parlamento uma subcomissão que tinha especificamente essa função, que era uma subcomissão parlamentar criada no âmbito da Comissão de Obras Públicas, que, de alguma maneira, e aqui eu posso ser considerado um pouco juiz em causa própria, dado que presidi essa subcomissão nas duas últimas leituras, mas não é nesse sentido, não tem a ver com a questão da natureza pessoal nem do protagonismo pessoal, tem a ver essencialmente com o facto de isto provocar alguma menor visibilidade e alguma menor incidência de atenção do debate público, político e parlamentar sobre este tema. E, portanto, o facto de os terem vindo cá é um bom contributo para nos recentrarmos e também para relembrarmos esta questão e este problema e este tema. E, portanto, o agradecimento, naturalmente, por esse facto também acrescido, para além de nos proporcionarem a oportunidade de refletir em conjunto com os senhores, gente com clara sensibilidade acrescida e gente com evidente conhecimento da matéria. E, portanto, quando assim estamos, acho que estamos todos a enriquecermos. E é, portanto, muito importante este momento que estamos aqui a viver. Nós realmente continuamos a ter um gravíssimo problema, não somos nós, é o mundo em geral. Se quisermos, no espaço europeu, temos noção todas que por ano ainda morrem cerca de 40 mil pessoas nas estradas da União Europeia, do espaço europeu a 27, o que é um verdadeiro exército, é uma das principais causas de morte a nível mundial e a nível da Europa. E, portanto, temos também, naturalmente, nós como parte desse espaço, e dessa cultura e desses hábitos, temos uma cota-parte enquanto país que é ainda, claramente, para além de preocupante, de alguma maneira até nos envergonha, entre aspas, envergonha no sentido de dizer que deveríamos já estar mais longe do que aquilo que estamos, devíamos estar longe no sentido de melhor, mas, na realidade, ainda não conseguimos fazer caminho mais rápido. De qualquer maneira, parece-me que também é importante que nós não percamos também algum brio próprio enquanto país e enquanto cidadãos, de, sem que isto nos descanse, também assinalar que também já fizemos algum caminho. Eu diria um caminho razoável, não é? Basta dizer que nós na última década reduzimos cerca de 50% do número de mortes atestadas em Portugal. Pode-se dizer, bom, devíamos ter ido muito mais longe, estou plenamente de acordo, mas também não devemos deixar completamente marginal este elemento, que acho que é um elemento também motivador, penso eu, daquilo que são os desafios para o futuro, que são os desafios coletivos da sociedade, naturalmente dos políticos, mas muito e muito dos cidadãos individualmente e dos cidadãos organizados civicamente, tal como os seus fazem. Nós temos noção de que, de acordo com as estatísticas, socialmente também diz, cerca de 70% a 80% dos acidentes têm claramente como razão de ser a negligência do comportamento humano, nos seus mais variados aspectos. Naturalmente que isto não desculpabiliza todo um conjunto de outras responsabilidades que este documento, que eu queria dizer, a forma como ele está organizado nestes cinco eixos, mas particularmente a diversidade das medidas que ele aponta, é um muito bom documento. Acho que é um documento que casa e melhor, acho que pode melhorar muito a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária no que diz respeito à sua estrutura, ao nível dos objetivos operacionais e ao nível das ações-chave. E este ano é um ano crucial, porque eu julgo que a Autoridade Nacional deve, porque assim estava previsto, desenvolver um processo de avaliação intercalar em 2011. E, portanto, o processo de avaliação intercalar não é só para fazer o balanço do que foi feito, é particularmente para introduzir correções e melhorias neste documento, que hoje em dia o nosso código de desenvolvimento de políticas no que diz respeito à segurança rodoviária. Mas, portanto, retomando só esta coisa, que acho que não devemos também perder de vista que no ano 2000, no início da década, tínhamos perto de 1.400 mortes por ano nas estradas e que o ano passado, e não foi bom ano, houve uma tendência de inversão o ano passado, em relação àquela progressiva descida do número de mortos e feridos graves, o ano passado registramos 748. É outra discussão, não é? Aliás, vimos já, porque os dados pela primeira vez, começamos adotando a metodologia da contagem a 30 dias, naturalmente nos provam que, efetivamente, há cerca de mais 30%. Podemos dizer também, mas também diminui o número de feridos graves, que, naturalmente, por força desta circunstância de... Mas vamos lá ver, eu acho que nem ninguém nesta matéria, nenhum político se deve desculpabilizar, mas também ninguém se deve pôr de fora. E acho que isto que é claramente necessário, não é tanto criticarmo-nos, mas é particularmente apontarmo-nos mutuamente caminhos melhores, no sentido de atingir melhor o objetivo. Mas eu acho que, de qualquer maneira, permitam-me, eu acho que também devemos dizer isto. Não foi tudo aquilo que devíamos ter feito, mas fizemos bem. E repare, nós começamos muito tarde, nós, país, Portugal, nós praticamente a sério a pensar nisto começamos em 2003, com o primeiro Plano Nacional de Segurança Rodoviária. Não é? Até ali, enfim, tínhamos aquela primeira iniciativa. Tínhamos uma entidade que eu digo, uma organização, que era a Prevenção Rodoviária, que fazia um bom trabalho e que fez e continua a fazer, mas que, no fundo, não tinha um peso de plano nacional, que só aconteceu em 2003. Portanto, também temos visto tudo no tempo. Já passaram 8 anos, não é? 8, 13, 11, mas de qualquer maneira, nestes 8 anos há este percurso. Eu não demoro muito mais, eu vou já caminhar para o final. Isto para dizer para dizer mais o quê sobre este assunto. Este plano para a década, também eu penso que foi o professor Manuel Ramos que fez referência dizendo que, bom, nós não temos um plano, bom, nós não temos efetivamente um plano para a década, nós temos este último plano, que é a estratégia, que foi desenhado para um intervalo de tempo, como sabe, 2008-2015. Bom, eu penso que essa questão de não ter um plano para a década é importante, é que tenhamos bons planos, que o atualizemos e que o monitorizemos, não é? E que o avaliemos no sentido de corrigir as trajetórias. Sinceramente, eu parece-me, não tanto o plano em si enquanto documento só, mas a forma como este, pela primeira vez, este plano foi construído, num espírito transdisciplinar, multidisciplinar, envolvendo vários parceiros, eu não sei se inclusive a Associação dos Cidadãos Automobilizados, penso que faz parte, inclusive, ou fazia parte e partilhou nisto. Ou seja, também desenvolvemos nós uma nova cultura, uma forma diferente de estar, de uma interdisciplinaridade e de uma interministerialidade na construção destes documentos e depois no seu acompanhamento. Claro que temos de melhorar neste aspecto, mas talvez este documento, no meu entender, para além dos objetivos definidos que está, das metas que aponta, o facto de ter corresponsabilizado, talvez pela primeira vez, a sensação com que foi essa, não acompanha o dia-a-dia dos trabalhos, não é? Nem a participação dos elementos. Mas, pelo menos, a filosofia que esteve subjacente e a doutrina foi esta e parece-me que foi uma boa doutrina, uma doutrina importante nesse aspecto, em que envolvemos transversalmente o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o Ministério das Obras Públicas, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, pelo menos estes, e, portanto, os respectivos organismos que têm competências específicas sobre o assunto. Portanto, eu parece-me que o tema estar na ordem do dia na discussão política e pública é fundamental, e isso tem de ser alimentado de fora para dentro e dentro para fora, e acho que a Assembleia da República deve ser agora, uma vez que deixou de ter especificamente um grupo de trabalho ou um espaço específico dentro da Comissão, que entretanto alargou muito o seu âmbito, passou a ser de Economia e Obras Públicas, sendo que neste momento os problemas da Economia e das Finanças dominam completamente o debate político, já praticamente fala-se pouco de obras públicas, porque não há condições para o investimento, e fala-se muito menos de problemas, nomeadamente questões relacionadas com a segurança rodoviária. Portanto, estes outputs, não, correto, posso dizer assim, vindos de fora, porventura, são, no meu entender, muito importantes e, portanto, eu agradeço esse facto. Anoto com muito agrado e, sobretudo, registro este documento que nos foi aqui deixado. Sugiro que, e provavelmente ele já está, ou deve estar, se não está, do conhecimento da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e deve ser chamado, deve ser convocado em tudo aquilo que sejam ações de reflexão sobre o desenvolvimento da própria estratégia, de forma a incorporar um conjunto destas questões e de objetivos que aqui estão traçados. E julgo que nessa matéria, seguramente, esse contributo será um grande contributo dado pelos senhores. Até porque se estamos efetivamente a viver problemas de natureza e muito de enfoque nas questões de natureza da economia e das finanças, pois este é um tema que tem, obviamente, um grande contributo para as questões da economia e das finanças de qualquer país. Da economia e das finanças de qualquer país. Se tivermos atenção, o rácio, naturalmente, sempre muito discutível, porque uma vida humana não tem preço, mas que se aponta de cerca de 1,5 milhões de euros o preço de uma vida humana, calcularmos isto. Ora, se refletirmos isto nos 700 ou cerca de 800 mortos que temos, já não contabilizando o resto, acho que isso tem uma dimensão brutal e que, portanto, terá um grande contributo também. Parece muito mal falar nestes termos, sobre este tema, nestes termos, mas é uma realidade, poderá ter um grande contributo também para questões de natureza da economia do nosso país. Portanto, eu agradeço mais uma vez, sublinho esta iniciativa e manifesto a minha e a disponibilidade completa do Partido Socialista, e estou convencido dos meus colegas do Parlamento, para continuarmos. E também ajudem-nos a manter na ordem do dia este debate, porque me parece ser uma de grande importância. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Vieiras.
Muito obrigado. Bom, também queria agradecer a vossa presença. Isto, como é óbvio, é um assunto que penso que reúne o interesse e a sensibilidade de todos os grupos parlamentares. Da parte do CDS é um assunto de extrema importância, de urgente para além da reflexão da tomada de medidas em concreto para que, e embora, e também é verdade, tenha existido, ou vem desde há alguns anos, uma tendência no sentido contrário àquilo que se estava a verificar, mas que os números ainda estão muito longe daqueles que se exigem. Eu aqui também queria, e aproveitava depois também para colocar algumas questões, essencialmente nesta reflexão que é importante também termos aqui, porque dentro daquilo que nos apresentam, há uma parte, e como é óbvio que os deputados têm a sua função e, sem dúvida, desenvolver aquilo que for necessário, que se prende principalmente em relação à primeira parte que foi do Sr. Sérgio Saraiva apresentou, Portanto, há aqui também uma grande responsabilidade por parte das autarquias. Responsabilidade, e aqui não é fugir de forma alguma, até porque o objetivo é resolver-se os problemas, não é propriamente se encontrar culpados. Portanto, também não é esse o meu propósito. Mas as autarquias, o número elevado de morte de peões e ciclistas é essencialmente na malha urbana. E, portanto, e aí há uma dificuldade que tem que ser ultrapassada em conjunto com as autarquias. Há, efetivamente, também nesses locais, algumas vias de acesso que nem sempre, e até recentes, que nem sempre cumprem com determinados, ou que não privilegiam a segurança dos peões e dos ciclistas. E a minha pergunta é também nesse sentido, se da parte dos municípios se tem tido esse contacto com os municípios, porque é uma forma também de se começar a resolver o problema, identificando localmente essas questões, se têm esses contactos. Os municípios têm, quer através da Proteção Civil, os chamados planos municipais de segurança, que é obrigatória também, deverão ter estes estudos e estas reflexões, porque é uma forma de evitar essas situações. Portanto, se da parte dos municípios se têm tido esse contacto, e se tem tido alguma ou se tem tido receptividade também no sentido de diminuir isto. Até porque, e vou aqui falar de um caso que aconteceu recentemente numa sessão pública na autarquia de Setúbal, que é a localidade a que eu pertenço, entre o presidente da autarquia, fez uma sessão de reflexão com os moradores, e posso lhe dizer que a única pessoa que colocou, das dezenas de perguntas que foram colocadas, a única pessoa que colocou questões relacionadas com a segurança rodoviária, nomeadamente em locais como perto das escolas, até fui eu. Porque a grande maioria das pessoas, no seu dia-a-dia, depois também quando têm que colocar estas questões, não focam esta questão, que são extremamente importantes. E, portanto, era essa a minha primeira pergunta. Ou por outra, são duas perguntas, e dentro da reflexão que possam fazer, nos últimos anos também têm surgido diversas campanhas no sentido de diminuir a sinalização rodoviária. No vosso entender, qual é o tipo de campanha que tem resultado mais, se é que há alguma, mas foram já experimentadas várias formas, e, portanto, se há uma que está resultou melhor que outra, portanto, se calhar deveríamos ir nesse sentido, de apostar mais numa determinada campanha em detrimento de outra. Penso que têm sido feitas várias experiências, desde as tolerâncias zero, campanhas na televisão, portanto, da vossa parte, se há uma, no vosso entender, qual dessas campanhas tem resultado melhor, e se, provavelmente também, se calhar, tem que se começar umas campanhas de sensibilização junto dos mais jovens, porque também é verdade que há muita falta por parte dos cidadãos de respeito também pelas regras que nos são impostas, e, portanto, também por si provocam essa situação. E são as perguntas que tinha que colocar.
Se me permitem, já agora também participar um bocadinho na reflexão, mas também de forma telegráfica, porque, como sabem, temos plenário a partir das 15, deixar algumas notas, até porque muitas das coisas já foram transmitidas pelos meus colegas. Bom, nós estamos a falar de um assunto onde, naturalmente, cada perca de vida humana é uma calamidade, e, portanto, é fundamental nós pensarmos e executarmos planos que defendam a vida humana e tentem salvaguardar a montante estes números, sendo que, e aí temos que ser razoáveis, coerentes, realistas e pragmáticos, aquilo que é verdade é que nos últimos anos, apesar de ter havido um desenvolvimento e investimento muito grande em infraestruturas rodoviárias, ainda assim, hoje em dia, ainda temos algumas insuficiências, se bem que, e o Dr. Sérgio Saraiva falou no início na questão dos motociclos, eu recordo, não estava nesta casa na altura, mas até foi um amigo meu que na altura, como deputado, apresentou medidas no sentido da salvaguarda da vida dos motociclistas nas estradas e tentar minimizar os riscos que naturalmente correm, não só pelo tipo de veículo que utilizam, mas infelizmente pelas condições de construção que em alguns casos existiam e que colocavam em maior risco numa situação de sinistro. E, portanto, nem tudo está feito, há vidas que infelizmente ainda se perdem, mas como já aqui foi dito, em 2003 começou com o Plano Nacional de Segurança Rodoviária e tem havido essa sensibilização no sentido de garantir que seja nas vias principais, seja nas autarquias e, portanto, nas vias municipais, já começam a existir um conjunto de mecanismos de segurança, de salvaguarda e de tentar compatibilizar aquilo que é a acessibilidade e mobilidade dos diferentes veículos com aquilo que é a necessidade de todo e qualquer cidadão se movimentar no espaço, neste caso urbano, de forma a assegurar que há um princípio de segurança rodoviária a montante. Claro que nem tudo está feito, há planos de formação até e de pedagogia que devem ser necessariamente incrementados na medida das nossas possibilidades, mas é uma atenção que nós não podemos deixar de ter, porque enquanto existir nem que seja uma vida que se perca desnecessariamente ao fim e ao cabo, sendo que algumas infelizmente também se perdem por a negligência de quem origina um acidente, seja por falta de manutenção dos seus próprios veículos, seja por excesso de velocidade, seja por desrespeito com as regras da segurança e de circulação rodoviária, ainda assim penso que o caminho que tem sido feito tem revelado consciência em relação a estes problemas e tem procurado uma ação concreta de combate a montante para evitar este tipo de circunstâncias. Porque, e eu concordo com aquilo que o Dr. Manuel João Ramos falou, realmente há um conjunto de situações que, a ser evitadas, vão beneficiar sempre o país, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista civilizacional. São pessoas que passam a não deixar de estar entre nós e a ter o desempenho e a mais-valia que representam enquanto cidadãos na sua vida quotidiana. Mas dar-vos nota de que penso que é fundamental não descurar, apesar de estarmos num momento de alguma contenção, que a circunstância assim nos exige, não deixarmos descurar aquilo que é a salvaguarda da vida humana e a sã convivência em comunidade. Eu também tenho algumas responsabilidades autárquicas também no Distrito de Setúbal, neste caso no Conselho de Almada, e eu sinto que, apesar de não ter responsabilidade direta, não é uma autarquia do meu partido, mas tem havido essa preocupação, como eu sinto em várias autarquias pelo país, haver cada vez mais no processo de requalificação das estruturas públicas e dos espaços públicos, cada vez mais uma sã convivência entre aquilo que é os modelos de circulação automóvel e aquilo que é a acessibilidade dos peões, com um conjunto de medidas que eu penso que são visíveis e que levam a que cada vez mais exista a preocupação da pessoa, independentemente se está no carro, se está no motociclo, se está ela própria em circulação no espaço público. Mas muita coisa ainda tem que ser feita e eu penso que na pedagogia da cidadania, bem como na manutenção das vias rodoviárias e da requalificação do espaço público, nada pode ser descurado, porque se baixarmos 50% o nível de mortes, o fundamental era termos conseguido alcançar o 100, porque uma vida nunca se pode colocar em causa e para nós uma vida é uma calamidade que se perde quando ela mesmo também se esgota. E, portanto, dar-vos nota de que este documento é um documento muito interessante. Vamos procurar, e nós temos até refletido dentro desta comissão, de que forma é que temos que tentar dar seguimento a estas propostas, a estas reflexões que nos vão sendo entregues pelas diversas entidades da sociedade civil. E aquilo que vos podemos garantir é que vamos procurar dar seguimento junto das entidades competentes, junto dos gabinetes governamentais, mas também junto a um conjunto de entidades públicas, no sentido de divulgarmos também aquilo que são as vossas preocupações e que, no âmbito da ação governativa, elas possam ser tidas em conta na certeza de que, apesar de estarmos a viver um tempo sui generis de alguma responsabilidade e de alguma contenção, a melhor defesa da vida humana é investirmos na sua segurança. E, portanto, estamos sensíveis a esta preocupação. Como digo, isto é transversal aos partidos. Não acho que haja aqui ninguém que defenda mais a vida humana. Acho que todos, por igual, temos essa preocupação. Dar nota de que, certamente, nenhum de nós vai deixar de estar atento à situação. E, sobretudo, e daqui para a frente, nós que estamos neste momento com esta responsabilidade, estarmos disponíveis para ir acompanhando toda e qualquer solicitação da vossa parte. E, portanto, dava-vos então a palavra para finalizarem e dar a resposta que entendam. Muito obrigado.
Posso começar eu, Sérgio Saraiva, de identificar-me outra vez. Bom, tendo em conta o facto de nós estarmos aqui, nós temos trabalhado, acima de tudo, junto da Assembleia da República, dos grupos parlamentares, porque é mais fácil haver uma legislação que obriga as outras entidades a fazer bem. E o Sr. Deputado lembrou-se muito bem sobre a lei dos rails. Portanto, é óbvio que podia haver muitas câmaras municipais que, por sua própria iniciativa, protegessem a parte inferior dos rails para evitar que ciclistas e motociclistas pudessem ficar gravemente feridos em quedas com baixa velocidade. Mas, legislando na Assembleia uma lei que obrigue o país a proteger a vida humana, então foi muito mais fácil, porque assim as autarquias foram obrigadas a fazer o que a lei dizia. No que diz respeito à legislação que possa obrigar as autarquias a baixar a velocidade média da circulação dos veículos no meio urbano, havendo uma legislação que obriga as autarquias a fazer isso, elas conseguem então aplicar muito melhor essas orientações. No caso da Almada, é interessante que, por iniciativa da Câmara de Almada, a avenida principal, aquela que é atravessada pelo metro de superfície, a via rodoviária tem zigzags. Esses zigzags foram propositados precisamente para evitar que os veículos automóveis aumentassem muito a velocidade. É quase como umas chicanes, não sei se conhecem, mas esse desenho permite que a circulação rodoviária se faça na mesma, mas não permite que os veículos atinjam velocidades muito elevadas em meio urbano. Portanto, mas isso foi feito à revelia da maioria dos cidadãos da Almada, que andam de carro, porque acham que aquilo incomoda, porque têm que fazer um zig-zag.
Se me permite, sim, qualquer, sim. Eu acho que é uma medida acertada, tem ali o inconveniente de não ser equilibrada com a necessidade de fluidez de tráfego. Podia ser feito com aquele perfil de zig-zag, como está a dizer, se bem que aquilo também tem a ver com a questão da linha do metro sobre o Tejo, mas tem... Houve ali uma desproporção, até pelo espaço canal que existe, e era possível fazer aquele perfil com duas faixas de circulação, sem aumentar a velocidade média, porque, como sabe, a Almada tem, outras cidades têm, as passagens já elevadas que reduzem a velocidade.
Precisamente, mas foi apenas para dar um exemplo de que, havendo uma legislação que obriga as autarquias a implementar este tipo de medidas, para a autarquia em si também é mais fácil poder impor, neste caso ao cidadão que quer andar é depressa, uma medida porque a lei assim o obriga. Portanto, por isso é que nós fazemos este trabalho baseado na Assembleia da República. No entanto, temos tido muitos contactos com câmaras municipais, no que diz respeito aos planos municipais de segurança rodoviária, e ainda na última sexta-feira estivemos no Ministério da Segurança Social, em que nos foi pedido um plano para podermos fazer ações de sensibilização junto dos lares de terceira idade, uma vez que as pessoas, os cidadãos, já com a idade mais elevada, têm sido as maiores vítimas dos atropelamentos, e nós temos uma sensibilidade especial para isso, uma vez que temos muitas associações neste grupo, entre as quais a Cruz Vermelha Portuguesa, e o que nós percebemos é que, de facto, a formação que terá que ser dada aos idosos não é a mesma que se dá às crianças na escola, não tem nada a ver. O idoso não consegue ir avançar de 100 ou 150 metros para atravessar na passadeira porque cansa-se, não consegue andar, portanto tem dificuldades de mobilidade. O idoso atravessa onde pode, segundo a sua saúde. Portanto, há uma série de situações que têm que ser trazidas. E agora, respondendo ao deputado, não fixei o seu nome, peço desculpa. da questão de quais são as ações que melhor podem sensibilizar os cidadãos. As melhores ações são ações pessoais, ou seja, pequenos grupos de trabalho nas escolas, e nas escolas, quando digo nas escolas, não, talvez não seja tão importante nas escolas do primeiro ciclo, as antigas escolas primárias, uma vez que as crianças nessas idades normalmente até andam acompanhadas quase sempre por adultos, mas sim no segundo ciclo, quando apanhar os jovens na pré-adolescência, quando eles querem alguma independência, querem se poder movimentar por si só, aí não tem havido nenhuma ações específicas regulares e com a intensidade que nessas idades então seria demarcante, uma vez que será aí que os jovens começam a tomar as suas decisões de independência. Aí seria talvez de mudar este pressuposto de que devemos ensinar as crianças quando são pequeninas. Sim, isso é muito importante, mas um bocadinho mais crescidas, na altura em que eles podem usar os conhecimentos que poderão adquirir. E nós, no caso do Motoclube Virtual, nós temos feito alguns workshops junto de grupos de pré-adolescentes, na idade entre os 12 e os 14 anos, em grupos de escuteiros, em outras associações que juntam as crianças das várias localidades, e temos visto uma receptividade muito, muito grande e um querer saber e um querer aprender que se nota que eles querem aplicar isso no seu dia-a-dia. No que diz respeito, finalmente, à questão que foi também a questão colocada logo no início, que da questão da redução da sinistralidade. Naturalmente, todos nós ficamos muito felizes por morrer menos de metade das pessoas que morriam há 10 anos atrás. No entanto, o alerta que nós levantamos é que as medidas que foram sendo tomadas, aparentemente, e isso, quem nos diz isso são os números, aparentemente essas medidas estão esgotadas, porque nós conseguimos reduzir, de facto, substancialmente as vítimas, mas estamos a notar desde 2010 que a curva, se não estagnou, segundo o Ministro da Administração Interna, este ano a curva já está ascendente novamente. Portanto, já números que ele nos trouxe, infelizmente. Pois, a chuva começou agora. Exato. Sim. Pois, porque agora começou a chuva, não é? Portanto, sei.
Isso é como
o que nós queremos chamar a atenção é que houve os fatores que muito bem foram implementados pelos diversos governos anteriores, que ajudaram à redução da sinistralidade. Esses fatores estão esgotados. Portanto, não podemos fazer melhor aí. Já temos boas vias de comunicação, já temos veículos com airbags por todo lado, já temos ABS em quase todos os carros. Portanto, a nível técnico, a nível de outro tipo de medidas, penso que já escutámos, já não conseguimos melhorar aí, já fizemos o melhor possível e, felizmente, fizemos-o. Mas agora temos que nos voltar para o cidadão. Portanto, o cidadão tem que perceber que é benefício para ele andar mais devagar, e eu falo pelos motociclistas, que todos temos a mania que somos uns aceleres, mas é para nós, é mais vantajoso andarmos devagar. Em meio urbano é fundamental andarmos devagar. E todos os utentes da via com veículos motorizados têm de saber que é mais vantajoso andar devagar. E isso tem que ser o Estado não a obrigar, é a ensinar, não é? Porque o Estado também obriga, através das coimas, quando o cidadão comete infrações, mas, acima de tudo, o Estado tem que ensinar. E o que se tem notado é que o Estado não tem ensinado os cidadãos a poder cumprir a lei, que é vantajoso cumprir a lei. Não é? Os cidadãos, quando são apanhados em infração, acham que têm azar, não acham que fizeram nada de mal e nem a sociedade os condena por isso. Portanto, é esse paradigma que ainda existe atualmente, que eu acho que, vindo de cima, portanto, da Assembleia da República, os nossos representantes, então, a partir daí, vindo de cima, é mais fácil o cidadão poder, então, responder a essas solicitações. E agora passava a palavra.
Eu ia só pedir alguma capacidade de síntese.
Sim, senhor.
Porque já chegamos às 15 horas.
Então, se o professor, então, puder terminar.
Rapidamente. Enfim, uma conversa com umas cerejas e não estamos no tempo delas, infelizmente. Bom, evidentemente, muito haveria a dizer. Vou tentar ser o mais telegráfico possível. volto a insistir, acho que valeria muito a pena que houvesse uma reflexão sobre a necessidade urgente de regulamentar as auditorias de segurança rodoviária, porque é a via para a certificação e é a via para a regularização de um contrato de sociedade de Estado. Quer dizer, no momento em que o cidadão não possa alegar que o Estado é, que a via é corresponsável no desastre, é a via, é o momento em que o cidadão terá que ser, de facto, responsabilizado. Neste momento, a situação, a área é tão cinzenta, das atenuantes, que em termos de processo judicial, nomeadamente penal ou civil, o juiz tende sempre a desculpar o cidadão. Portanto, e por isso nós temos uma descredibilização do sistema de justiça. Temos, de facto, uma impunidade nas estradas, que em parte é devida ao facto de não ser exigida responsabilidade ao concessionário das vias. Portanto, se a via garantir aqui, que os suecos fizeram isso, até são capazes de aquecer curvas só para não haver gelo nas curvas. Portanto, é um processo de responsabilização que leva do Estado, de facto, do Estado e do concessionário, que leva de facto a que possamos identificar exatamente qual é a responsabilidade do condutor infrator e, portanto, penalizá-lo efetivamente, como acontece na maior parte dos países europeus, onde a pena de prisão efetiva por crime rodoviário pode ser 10 anos, e nós sabemos que aqui são sempre 2 anos de pena suspensa, mais 500 euros ou 1.000 euros de multa, o que serve precisamente a este processo de aumento, de expansão do sentimento de impunidade. Em relação, evidentemente, isto também implica uma série de outras coisas, e nomeadamente a nível municipal, a constituição a elaboração de livros de normas. Não há praticamente município do país que tenha normas construtivas. Geralmente são mais ou menos adaptadas às antigas normas da JEI, como sabemos. Manuais de boas práticas são exigíveis. Nós temos 70% ou 80% da sinalização do país, segundo os especialistas e segundo as associações de setor, erradas, porque as pessoas não são... Não se sabe exatamente onde, como a colocar sinalização, a não ser na TREN, portanto, na zona, nos IPs e autoestradas que fazem parte da rede europeia. Uma questão que eu não referi, eu acho que era muito... Peço desculpa se estou a ser telegráfico, é que esta questão parece-me muito importante e gostaria que ficasse pelo menos aqui a semente de uma reflexão. No Reino Unido, há um estudo muito interessante sobre o impacto do cancro nas vítimas e familiares de vítimas de desastre rodoviário. Geralmente, 4 anos depois de um desastre rodoviário, uma vítima ou um familiar de vítima de desastre rodoviário tem tendência a desenvolver patologias, portanto, somatizações de stress que advêm do stress pós-traumático. Isto, evidentemente, é um fator de vitimização secundária e, evidentemente, como sabemos, de impacto também sobre o sistema de saúde, muito importante. Portanto, não estamos apenas a falar das vítimas diretas, mas também dos familiares de vítimas. E, nessa medida, seja por via da identificação de um estatuto da pessoa atingida por stress pós-traumático ou pela via de programas efetivos de reabilitação, isto é, o stress está lá, o trauma está lá, mas há várias formas de o resolver. E se houver um acompanhamento do sistema de saúde sobre a pessoa traumatizada, sobre o familiar da vítima traumatizada, eventualmente temos alguns ganhos aqui em termos do Sistema Nacional de Saúde. Em relação àquilo que foi colocado, de facto é muito importante. Temos planos, temos estratégia. Aquilo que, de qualquer forma, o documento diz, dizemos no documento, é que é fundamental. Reparem-se, temos aqui 3 representantes de 3 partidos políticos que assinaram, creio que em março, um acordo conjunto com a Troika. É possível que, pelo menos, CDS, PSD e PS acordem quando há assuntos de interesse nacional. De alguma forma, nós estamos perante um assunto de interesse nacional e conseguir que... Fiquei contente, de facto, que tivesse ouvido recondução do Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que a autoridade não tenha desaparecido, mas agora é fundamental que haja um escudamento e um apoio não apenas ministerial ou interministerial, mas, eu diria, interpartidário, para que uma estratégia nacional de segurança rodoviária possa assegurar que ela continue para lá do ministro ou do presidente da autoridade ou do governo. Isto parece-me fundamental, é ultrapassar aquilo que, ao fim e ao cabo, foi a pecha da década passada. Como nós dissemos, houve três planos porque houve três governos. PISER, Plano Nacional de Segurança Rodoviária, Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Acho que vale a pena, enfim, pelo menos fazermos esse apelo. Só mais uma pequena nota. Nós, e isso parece muito, muito evidente no nosso compromisso, nós não separamos segurança rodoviária e mobilidade sustentável. E é precisamente porque não há que fazer separação entre segurança rodoviária e mobilidade sustentável que me parece que estas questões são tão vitais para, são tão importantes para uma comissão como esta comissão. E nessa medida temos de facto que ter em consideração que a região metropolitana de Lisboa é a região mais densamente construída em termos de autoestradas e vias rápidas em toda a Europa. Ou seja, nós criámos e ainda estamos a criar e estamos ainda a promover um modelo de mobilidade que, pura e simplesmente, não é sustentável. É um modelo de mobilidade que foi concebido quando o petróleo era barato. O petróleo não é barato, não vai ficar barato. E, portanto, há que repensar, eu diria, há que repensar as parcerias público-privadas que ainda estão para ser aprovadas ou que estão para ser adjudicadas. E, se calhar, pensar que a linha férrea, como a maior parte dos países da Europa do Norte se bem lembraram, se calhar a via férrea é um modelo, é uma alternativa mais sustentável. Bom, aí acabo. Só para dizer em relação às respostas, às perguntas diretas, campanhas. Eu acho que, em termos de campanhas nacionais, nós somos fraquíssimos, fraquíssimos. Todas as campanhas têm tendência a ser campanhas genéricas. Campanha genérica não faz outra coisa senão dizer eu estou preocupado com o problema, não aponta soluções. Acho que basta visitar o site do Ministério dos Transportes Britânico para perceber o que são verdadeiras campanhas de sensibilização rodoviária, que são as campanhas Think. São campanhas que atacam comportamentos específicos. Ou seja, há um problema, o problema pode ser resolvido desde que a mensagem seja uma mensagem específica. Se a mensagem é genérica, por exemplo, vamos acabar com a sinistralidade rodoviária ou todos os anos cai um avião cheio de crianças, isto é perda, pura perda de dinheiro. E só mais uma nota, de facto a Associação de Cidadãos Automobilizados tem feito um pouco isso. Temos uma oficina de formação de professores, já vai na terceira edição, porque achamos que precisamente é no segundo e terceiro ciclo, que é preciso, no momento em que os jovens entram no mundo rodoviário, que é preciso perceberem os riscos que devem ser percebidos e a que estão sujeitos e, portanto, alterarem o seu comportamento. Espero podermos fazer também o convite para o colóquio que vamos organizar na Escola Superior de Ciências Policiais dentro em breve. Muito obrigado por nos ter atendido. E só uma última coisa, de facto estamos disponíveis, nós temos a preocupação connosco, sabemos que há questões que ainda podem ser melhoradas e, portanto, espero que possam contar com a nossa disponibilidade total.
Muito obrigado pela vossa presença. Como disse no início, estamos disponíveis para irmos refletindo em conjunto e sempre que desejem fazer-nos chegar mais informações, mais reflexões, nós aquilo que nos podemos comprometer é a não deixar de não só ter atenção, mas também retransmitir a quem tem a responsabilidade da ação governativa de terem atenção também aquilo que é a reflexão da sociedade civil e de quem vai lidando com muitos dos problemas no dia-a-dia. Porque é fundamental que a ação governativa não seja cega e ouça quem convive e vive, e em alguns casos sofre, com este ou aquele problema que a sociedade ainda padece e que tem que ser resolvido. Mas, portanto, sintam esta casa como também a vossa casa, no sentido de estar sempre disponível para vos ouvir e representar. Muito obrigado pela vossa presença.